Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco, já microfone Filomeno Lopes. Um ano após a explosão no porto de Beirute, muitos perderam a ilusão de viver. Invocamos a luz da esperança de Deus para superar a dura crise. O apelo do Papa Francisco no final da audiência geral desta quarta-feira a favor do Líbano. Em Moçambique, a Associação Ilhas da Paz exprimiu a sua proximidade para com a população de Cabo Delgado vítima do terrorismo. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Um ano após a explosão no porto de Beirute, muitos perderam a ilusão de viver. Invocamos a luz da esperança de Deus para superar a dura crise. O apelo do Papa Francisco no final da audiência geral desta quarta-feira a favor do Líbano. Pormenores com o colega Raimundo Lima.
Há um ano da terrível explosão avvenuta nel porto di Beirut, capitale del Libano, che ha provocato morte e distruzione, il mio pensiero va a quel caro paese, soprattutto alle vittime, alle loro famiglie, ai tanti feriti e a quanti hanno perso la casa.
Um ano após a terrível explosão no porto de Beirut, capital do Líbano, que causou a morte e destruição, meu pensamento se volta para aquele querido país, sobretudo para as vítimas, suas famílias, os muitos feridos e aqueles que perderam suas casas e seus empregos, e muitos perderam a ilusão de viver. Foi o que disse o Papa Francisco no final da audiência geral desta quarta-feira, 4 de agosto, lembrando a tragédia de exatamente um ano atrás, quando a onda destrutiva causada pela detonação de um depósito de explosivos no porto provocou a morte de mais de 200 pessoas e deixou mais de 6 mil feridos. Mais de 300 mil pessoas também foram deslocadas após casas e bairros inteiros terem sido varridos pelo que é considerado uma das mais poderosas explosões não nucleares da história. A atenção do pontífice continua voltada para o país do Oriente Médio, após o dia de oração e reflexão pelo Líbano, em 1º de julho passado, quando Francisco recebeu no Vaticano os patriarcas e chefes das igrejas orientais do país dos Cedros. Naquele dia, recordou em seu apelo, juntamente com os líderes religiosos cristãos, acolhemos as aspirações e expectativas do povo libanês, cansado e desapontado, e invocamos a luz de esperança de Deus para superar a dura crise. Uma crise econômica, social e política que dura desde 2019 e que levou metade da população, denuncia Médicos Sem Fronteiras, a viver em extrema pobreza, com menos de $1 por dia. Por esta razão, o Papa também apela à comunidade internacional, pedindo que ajude o Líbano a realizar um caminho de ressurreição com gestos concretos, não apenas com palavras. Espero, continua o Santo Padre, que a conferência que está sendo realizada pela França e pelas Nações Unidas a este respeito seja frutífera. Espera-se que US$350 milhões sejam arrecadados no encontro de hoje através de doações e investimentos, enquanto o país ainda está sem governo, com o primeiro-ministro encarregado, Najib Mikrati, tentando aplainar as divergências entre as forças políticas. Enquanto isso, a reconstrução de Beirute prossegue e as pessoas começam a voltar para suas casas, graças em parte aos esforços da Caritas, das organizações internacionais e à extraordinária contribuição dos jovens e da sociedade civil. Um lugar que o Papa gostaria de abraçar de perto. Queridos libaneses, concluiu o pontífice, meu desejo de vir visitá-los é grande e nunca me canso de rezar por vocês para que o Líbano se torne novamente uma mensagem de fraternidade, uma mensagem de paz para todo o Oriente Médio.
A Santa Sé espera que a presente reunião, ao ajudar economicamente o país, favoreça as condições para que o Líbano não se afunde mais, mas inicie uma recuperação e um caminho ascendente que será para o benefício de todos. Foi o que disse nesta quarta-feira o subsecretário Vaticano das Relações com os Estados, Monsenhor Miroslav Wachowski, numa mensagem em vídeo à Conferência Internacional de Ajuda ao Líbano, realizada neste 4 de agosto pela França e pelas Nações Unidas. De facto, o representante vaticano iniciou agradecendo ao governo francês, em particular ao presidente Emmanuel Macron e ao secretário-geral da ONU, António Guterres, pela promoção desta iniciativa em favor do Líbano, um ano após a trágica explosão no porto de Beirute, capital do país dos Cedros, que causou tantas vítimas e ingentes danos materiais. O agradecimento do prelado estendeu-se também à comunidade internacional, que agiu rápida e generosamente para atender às necessidades imediatas da população de Beirute, atingida por esta tragédia ulterior. O subsecretário das Relações com os Estados destacou que a Santa Sé e as agências humanitárias da Igreja Católica ofereceram ajuda substancial em apoio às vítimas e à reconstrução, particularmente das casas, hospitais e escolas. Monsenhor Wachowski lembrou que, em várias ocasiões, o Papa Francisco e a Santa Sé exprimiram profunda preocupação com o Líbano, que já, atormentado por uma crise socioeconómica e política muito grave, se viu tendo que enfrentar uma nova grande provação. Retomando palavras pronunciadas pelo Papa na conclusão do Dia de Oração e Reflexão pela Paz no Líbano, em 1 de julho passado, quando Francisco recebeu no Vaticano os patriarcas e chefes das igrejas orientais do país dos Cedros, o representante vaticano lembrou que o Líbano é uma grande nação que testemunha uma experiência única de convivência que se consolidou ao longo dos séculos e também, por esta razão, não pode ser deixado à mercê do destino ou de quem busca seus próprios interesses. O Líbano é mais do que um país, é uma mensagem universal de paz e fraternidade que se leva do Médio Oriente. Portanto, prosseguiu Monsenhor Wachowski, é fundamental que o Líbano continue esta sua vocação específica. Isto exige o compromisso de todos, dentro e fora do país. É, portanto, essencial que aqueles que detêm o poder finalmente e de forma decisiva se coloquem a serviço da paz e não de seus próprios interesses. Chega de interesses de poucos em detrimento de muitos, disse, retomando a premente exortação do Santo Padre dirigida à classe dirigente do país. Ajudemos o Líbano a não perder a esperança e demos aos libaneses a chance de serem protagonistas de um futuro melhor na sua própria terra e sem interferências indevidas, exortou, por fim, o subsecretário vaticano das Relações com os Estados. Será dedicada ao coração generoso de Papa Francisco a edição deste ano, a de número 38 da Evocação dos Milagres de Nossa Senhora das Neves, na Basílica de Santa Maria Maior, uma das quatro basílicas papais de Roma. O idealizador e arquiteto César Espósito, segundo a agência de notícias Andróconos, chegou a enviar uma carta ao Pontífice convidando-o para seguir o evento que acontece nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, às 21 horas, no horário italiano, para testemunhar a evocação da Virgem para que se torne um símbolo de esperança e de amor para todos os fiéis e para a cidade. Na carta dirigida ao Papa Francisco, o arquiteto italiano recorda as muitas dificuldades que teve que enfrentar na vida desde que criou o projeto da primeira nevasca em 1983. Além disso, lembra como o aniversário de 5 de agosto se tornou um evento importante para os fiéis, tanto que em 1987 o Papa João Paulo II participou da cerimônia fazendo um discurso sobre o prodígio da neve diante de milhares de fiéis presentes. Para o evento, desde a década 80, a praça se transforma num teatro de luzes para comemorar aquele 5 de agosto de 358, quando, segundo a tradição, a Virgem Maria teria aparecido num sonho ao Papa Libério, pedindo para erguer uma basílica onde encontraria neve fresca no dia seguinte. Na manhã seguinte, o bairro do Esquilino acordou com neve em pleno verão italiano. E Libério traçou o perímetro do local para construir a primeira basílica do Ocidente dedicada a Nossa Senhora das Neves. No ano passado, o Papa Francisco chegou a visitar a basílica durante a tarde, onde se deteve em oração diante da imagem de Salus Populi Romani, que o pontífice venera particularmente e a qual confia sempre as suas viagens apostólicas para prestando homenagem antes da sua partida e depois do seu regresso. Em 5 de agosto de 2018, ao concluir o Ângelus, o Papa pediu que a Virgem Maria nos sustente no nosso caminho de fé e nos ajude a nos abandonarmos com alegria ao plano de Deus para as nossas vidas.
Rádio Vaticano.
Em Moçambique, a Associação Ilhas da Paz exprimiu a sua proximidade para com a população de Cabo Delgado, vítima do terrorismo. A capital Maputo, Hermínio José.
Moçambique vaticina dias melhores na província de Cabo Delgado, norte do país, onde algumas comunidades e aldeias são alvo de ataques terroristas desde o ano 2017. Volvidos 4 anos de insurreição armada, há registro de pouco menos de 3 mil mortos, mais de 600 mil deslocados internos, entre outros danos colaterais. Entretanto, com a chegada de tropas estrangeiras em Cabo Delgado, há uma luz verde no fundo do túnel, havendo sinais de que mais dias, menos dias, o terrorismo conhecerá o seu fim em Cabo Delgado e a paz estará de volta. Em entrevista exclusiva ao Vatican News em Maputo, o ativista social e diretor da Associação Ilhas da Paz afirma que o terrorismo mostrou quão horroroso está a ser para os moçambicanos. Osman Ildrim lamenta a violência e acrescenta que nenhuma seita religiosa é a favor da matança nem da destruição.
Eu quero dizer que o terrorismo demonstrou mais uma vez a sua fase horrorosa em Cabo Delgado, com os ataques em que mais de 2 mil pessoas perderam sua vida. Sem termos conseguido sarar as feridas dos ataques, as minhas sinceras condolências ao povo de Cabo Delgado, em especial aos familiares e amigos daqueles que perderam vida. Desejo que os feridos tenham uma recuperação imediata. Independentemente da sua crença, todo ser humano é criado com dignidade e a vida humana é sagrada. O Alcorão Sagrado deixa claro que, perante Deus, matar uma pessoa é igual a matar toda a humanidade. A violência e os ataques não combinam com o caminho dos profetas, em que a paz esteja com eles e a bênção de Deus esteja com eles. E apesar de serem feitos com o pretexto da religião, não condiz com o espírito do Islã e outras religiões. Condeno, mais uma vez, estes ataques e qualquer ataque terrorista que são manchas na fase brilhante do Islã, como também outra religião. Que Deus, o clemente e o misericordioso, não deixe que nunca mais casos como esses ocorram e que retire os empecilhos no caminho da paz mundial, que é o objetivo de toda religião, alcançar a paz.
Ao povo de Cabo Delgado, o ativista social apela à calma e, segundo suas palavras, tudo está a ser feito com vista ao combate ao terrorismo naquela parcela do país.
Eu desejo ao povo de Cabo Delgado muita calma, que tudo está a ser feito o alcance da paz no província de Cabo Delgado e Moçambique em geral. O Papa Francisco e grande imã Al-Ahmed Al-Tayyub apelam para a necessidade de primarmos pela fraternidade humana e o diálogo social entre os povos.
Refira-se que a Associação Ilhas da Paz tem levado a cabo ações de solidariedade em parceria com a Igreja Católica, com vista a ajudar e minimizar o sofrimento das populações afetadas pelo terrorismo na província de Cabo Delgado, a norte do país. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.